Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação do balanço anual do segmento de gestão de patrimônio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Richard Zilioto, diretor da Ambima. Por favor, senhor Richard, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. É mais um prazer poder contar para vocês um pouco dos números aqui do fechamento de 2016. Agradeço a presença. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui só da apresentação dos slides. Acho que todos os senhores estão com eles em mãos. E depois a gente abre para pergunta e acho que daí acaba ficando um pouco mais rico, né? Bom, então, basicamente, fechamento de 2016, as casas, né, de gestão de patrimônio estão hoje sob gestão com volume de aproximadamente 90 bi 100, né? Isso é reflexo de um crescimento de mais de 20% em comparação com a base de 2015, né? Lembrando que a base está 100% limpa, ou seja, não tiveram entradas ou saídas, né? A gente continua com o mesmo número de aderentes ao código. Então, é efetivamente um crescimento superior ao CDI do período, que rotineiramente vocês costumam perguntar, né? Isso veio também nesse mesmo slide, amparado por um crescimento da base de clientes, né? Lembrando que a gente utiliza um conceito de grupo econômico. Esse conceito de grupo econômico, para aqueles que não conhecem, ele não representa necessariamente um único CPF, ele pode representar um conglomerado, um grupo familiar, né? Então, essa é a forma como a indústria consolida as informações no que diz respeito ao que a gente chama de grupo econômico e para vocês de pessoas, né? Então também refletiu um crescimento em comparação com 2015. E aí a gente pode extrair um pouco de informação. A primeira delas, né, do ponto de vista de volume médio sob gestão, se a gente comparar com o grupo econômico, né, daria um pouco mais aí de 20 milhões, né, ou seja, médio por grupo econômico, e um pouco menos quando você considera, próximo de 20 milhões, quando você considera essa divisão dos 90 milhões pelo total de investimentos ou de veículos, né, que a gente se utiliza tanto de carteiras administradas como fundos de investimento. Então, de um total de 5.831, fechamento de 2016, a gente também tem uma média que ela é mais alinhada com o tamanho potencial do cliente que é atendido pelas casas de gestão de patrimônio. No slide seguinte, onde a gente traça uma variação por produto, o destaque ainda se mantém com a renda fixa, não só pelo volume, que é a maior representação, né, 43 bilhões, mas também do ponto de vista da variação frente a 2015, né? O volume de multimercados também, acho que é um bom destaque, né? Mais para frente a gente vai poder discutir um pouco mais a evolução desse número, e os senhores acompanham bastante essa indústria. Então ela sofreu um pouco aí com a questão da movimento de subida de taxa de juros, e acho que aos poucos isso já começa a se apresentar nessa estatística aqui, começa a voltar para as carteiras. A manutenção da posição em renda variável, eu acho que também vale o destaque, né? O percentual, quando a gente olha como se todo esse patrimônio de 90 bilhões fosse um único cliente, né? A diversificação da carteira, ela ao longo do tempo se mantém e ela é bem consistente com o cenário macroeconômico. Essa estatística, acho que cada vez mais ela vai mostrando. Vai dando uma boa representatividade do que é esse segmento. Depois, no slide seguinte, onde a gente tem as barras coloridas com a evolução desde 2013, é dessa aqui que eu me referi há pouco. Ou seja, você consegue interpretar um pouco ali, se a gente, em linhas gerais, olhar para o movimento que foi. Da nossa macroeconomia, né? Uma recessão maior, então a participação maior em renda fixa, um maior cuidado em preservação, né? E agora, obviamente, muito mais na margem, mas já começando a apresentar uma distribuição buscando uma exposição maior a risco. A gente não tem o breakdown, vamos dizer, dentro da classe de ativo, né? Mas sem dúvida que na parte de renda fixa uma participação importante dos títulos indexados à inflação, né? Um crescimento da parte dos multimercados, né? A manutenção da posição em renda variável que lá em 2013 era de 23, ela, vamos dizer, em linhas gerais, ela se mantém, porque a gente de lá para cá tivemos um crescimento importante da base. Mesmo hoje, a 17,6% é uma fatia importante. Se você comparar com outros segmentos da indústria, eu acho que as casas de gestão de patrimônio conseguem fazer um trabalho de realmente entregar uma gestão diversificada e um trabalho em linha com o que esse perfil de cliente almeja. Depois, por último, acho que aqui não tem tanta novidade, né? A distribuição do volume pelos grupos econômicos. O destaque ainda se mantém em São Paulo, Rio de Janeiro, as principais praças, né? Eu diria que aqui menos, a não ser pelo fato do crescimento que a gente teve do número de grupos econômicos, né? De 3.600 para 4.100. Praticamente 4.200. Ainda se mantém o destaque ali para São Paulo, né? Lembrando que não necessariamente esse tipo de cliente ele nasceu em São Paulo ou eventualmente fez fortuna ou gerou patrimônio de uma atividade em São Paulo, mas muitas vezes são atendidos através das casas que estão em São Paulo ou têm posição de residência em São Paulo por algum motivo, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí eu acho que basicamente é isso. Do ponto de vista da apresentação que a gente tinha se preparado, daí eu deixo aberto para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Ângelo Tavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Richard, bom dia a todos.
Bom
Tá me
dia.
ouvindo?
Estamos ouvindo sim, bem. Bom dia, como vai?
Tudo bem. Richard, você poderia falar um pouquinho? Tem um dado ali de previdência que parece que deu uma invertida no ano passado, né? caiu em 2005, em 2006 recuperou um pouco. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também um pouquinho de perspectiva para o segmento, com a perspectiva do juro cair agora para um dígito até o fim do ano. O que vocês, como é que os gestores já estão se preparando para orientar a carteira desses clientes?
Ok. Obrigado pela pergunta, Angelo. Eu acho que a previdência, eu até gosto de fazer um apanhado quando a gente fala de previdência. Se você considerar as qualidades e os predicados da previdência e você levar em consideração esse público, a previdência não tende a ser um veículo muito utilizado por esse público. Especificamente no que diz respeito à estatística, os movimentos tendem a ser pontuais e eles podem não refletir uma tendência. Por que, que ele não é muito utilizado para esse público, né? Se você considerar um público de alta renda que já tem posições líquidas e tem uma boa reserva para esse planejamento sucessório, né? Ou já fez esse planejamento sucessório, ele pode o fazer com se utilizando de outros veículos, ele pode fazer se utilizando de outras classes de ativos, até mesmo das não financeiras. Então, a previdência ela serve bastante, eu diria, para aquele momento de uma necessidade. Principalmente, né, pós-morte ou para um processo que você queira planejar de sucessão para alguns beneficiários, mas ele ainda não é um veículo, eu diria, muito utilizado pelas casas de gestão de patrimônio, né, porque esse público já tem patrimônio suficiente e consegue ser atendido, principalmente no que diz respeito à sucessão, que aí eu diria que é onde a previdência mais auxilia, de algumas outras formas, né? Então, eu não, assim, a gente não consegue ver o movimento de casa a casa, a gente sempre vê o movimento consolidado, né? A estatística que chega, que vocês enxergam, é a mesma que eu enxergo. Mas isso tende a ser movimentos pontuais, muitas vezes uma operação para uma necessidade de sucessão, então você se utiliza do veículo para esse processo e ele pode dar um destaque no ano e depois eventualmente até cair em anos à frente. Então eu não, até também, Angelo, no que diz respeito ao percentual, é onde eu mais me apego à representatividade dele como classe de ativo frente aos outros, também não tem tanto destaque. No que diz respeito à tendência, você tocou bem, o movimento de queda de taxa de juros, você bem conhece que é um movimento que a indústria tende a capturar muito bem, né? Acho que os gestores brasileiros são eu diria, mais eficientes nessa tendência do que na inversa. As casas de gestão de patrimônio, invariavelmente, elas buscam uma maior diversificação, a se vê aqui pelos slides, né, evolução do patrimônio com diferentes classes de ativos, mas eu diria que a tendência é bastante positiva para conseguir capturar esse movimento. O destaque que eu fiz no que diz respeito à renda fixa, né, já foi, eu diria, isso muito mais, de novo, a gente não consegue enxergar casa a casa, mas como a gente preside o comitê, está sempre em contato com a indústria, né? As casas se prepararam e se posicionaram bem nos papéis indexados, né? Para conseguir garantir um bom prêmio para frente, né? Clientes desse tamanho, você consegue fazer um planejamento bom de alocação, e aí sem dúvida que os títulos indexados deram uma boa oportunidade num passado recente, pré-fixado também, os multimercados também mais recentemente vem apresentando resultados sólidos, E eu diria que a tendência é muito positiva e também não só pelo lado da alocação, mas acho que principalmente pelo lado do humor. A estatística vem apresentando crescimento. Eu acho que com esse novo governo e com as tendências de aprovação das medidas, né, a gente já começa a ver parte disso refletindo nos preços de mercado. E a tendência é que, ao longo do tempo, isso vá destravar novos negócios, né? E aí essa indústria de gestão de patrimônio, que vem se especializando bastante ao longo do tempo, oferecendo uma gama de serviços para atender o cliente numa plenitude, vem conseguindo aumentar a sua base, e a gente espera que isso se mantenha, né? E que a gente veja números e novos entrantes também daí para frente.
Ok.
Obrigado pela pergunta.
O senhor Hernani Fagundes, do jornal DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Richard. Bom dia, colegas. A minha questão é sobre aí os riscos para 2017, que podem aparecer aí para, de certa forma, tanto ser aproveitados pelos gestores, o que pode afetar, de certa forma, a rentabilidade do patrimônio desse público, como também das oportunidades. O que aí pode aparecer que o investidor pode ter um bom momento em 2017 para obter um ganho maior aí nesse horizonte aí de 12 meses?
Tá. Assim, eu diria que esse segmento de gestão de patrimônio vem fazendo um trabalho que pela estatística fica bem claro, né? Eu vira e mexe, volto a esse ponto da diversificação, né? Se você considerar cada uma daquelas barras do slide como se fosse o patrimônio de um cliente ano a ano, você percebe que existe, obviamente, ali a gente está vendo classe de ativos consolidadas. Dentro dessas consolidações existem as subclasses, mas o que eu gosto de destacar é que você vê a participação de renda variável, né, que vira e mexe em anos, um passado recente era colocada como que não difícil de se extrair retorno e assim por diante. Você vê que de 2013 para cá, ela praticamente se mantém um percentual importante quando você olha para o volume total, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as casas de gestão de patrimônio conseguem fazer muito bem esse fine tuning de ajuste em suas carteiras, para tentar, principalmente, evitar as armadilhas, né? Quando você fala desse perfil de cliente, ele é um perfil de cliente, eu diria, já com um patrimônio bastante consolidado, né? Então você tem que se preocupar bastante em manter aquele patrimônio ao longo do tempo, e evitar perder, né? Então, todos os movimentos não são movimentos especulativos para buscar duplicar o patrimônio ou querer efetivar atacadas de mestre. É sempre um movimento buscando a preservação de capital e, obviamente, vislumbrando próximas gerações e que esse patrimônio se perpetue. Acho que os riscos, a gente vem observando eles diminuindo, principalmente, se a gente considerar o que existia do pré-impeachment, né? O mercado mesmo vem precificando esse otimismo, principalmente com relação às aprovações e essa equipe econômica que é realmente uma das melhores, né, que podia ser colocada nesse momento. Isso tem se refletido nos preços e, é claro, os riscos eles existem não só no ambiente local, principalmente advindo do político, mas eu diria do front internacional, no que diz respeito à subida de taxa de juros que vem sendo um movimento bastante bem orquestrado, mas se houver qualquer soluço, a gente sabe que o Brasil acaba sofrendo, principalmente nos ativos mais líquidos, como câmbio e bolsa. E aí esses riscos você tem que sempre tá mensurando, né? Eventualmente também, cenário geopolítico, a região da Ásia, né? Pode também ser algo para se preocupar, mas no que diz respeito ao Brasil, eu acho que a indústria, vamos dizer, para não tentar se posicionar tão radicalmente, acho que está ligeiramente otimista, e a gente vê não só isso nos preços, mas também na rua, nas reuniões com os clientes, eles muito mais propensos a tomadas de decisões, coisa que para impeachment ou durante aquele período era bem difícil a gente conseguir fazer movimentos, né? Então, eu diria que para 2017, acho que os resultados das carteiras tendem a ser bom. É claro que quando você fala em mercado financeiro, né, muitos movimentos eles se antecipam, então esse posicionamento que a gente está enxergando é uma fotografia de 2016, que já ao longo do tempo, principalmente nesse primeiro trimestre, já vem mudando. Mas eu acho que em linhas gerais seria isso.
Sim. Eu queria que você detalhasse um pouco mais os fatores da Ásia. Claro que tem sempre uma preocupação aí com o mercado de commodities, com o desempenho da economia chinesa, mas eu gostaria que você detalhasse um pouco mais o que poderia afetar aí os investimentos aí desse público, né? Outro ponto, você mencionou a subida da taxa de juros nos Estados Unidos, mas como é que está a preocupação com o governo Trump em relação à economia? O que isso poderia afetar o mercado brasileiro? E, por fim, minha última questão é sobre o cenário para 2018, já que no próximo ano a gente tem eleições aqui no Brasil. De certa forma, o que isso poderia aí alterar aí na decisão de investimentos dos clientes? Muito obrigado.
Ok. Assim, quando a gente fala de Ásia, né, o principal motor ali daquela região é China. Então China já vem apresentando e deixando claro, né, o movimento de diminuição do crescimento. Recentemente eles apontaram para um crescimento potencial de 6,5%, que ainda os levará num prazo médio a ser uma das principais, a principal economia do mundo. Então, se a gente olhar para esse prisma, seria um destaque positivo, mas a gente sabe que a região Coreia do Norte, principalmente, é uma incógnita, né? O movimento do rapaz lá é totalmente imprevisível. E isso eventualmente venha a contaminar geopoliticamente, algo que tem que sempre mensurar, né? Acho que da cabeça de uma pessoa daquela pode sair qualquer coisa. Mas também o restante dos países, né? A Coreia do Sul, que é um mercado que vinha também apresentando crescimento sólido, tende a arrefecer um pouco. Isso sempre na esteira do arrefecimento da economia chinesa, né? Então, como é que isso vai se comportar, se porventura esse crescimento menor da China pode vir a destravar algumas questões mais preocupantes com relação ao mercado de empréstimo, com relação ao crescimento do financiamento, até esse shadow bank que todo mundo fala ao longo do tempo, mas que nunca se concretizou. Fato é que algo que você tem que deixar sempre no radar, não pode deixar de lado, né? Não vai deixar de tomar suas decisões por isso, mas você não pode tirar também do radar e estar sempre acompanhando a região. Mercado americano, eu acho que historicamente, todos os movimentos que refletiram no Brasil foram movimentos pouco coordenados de subida de taxa de juros ou interpretações que o mercado fez acerca de declarações do Fed. Acho que a Yellen vem fazendo um trabalho bastante bem orquestrado, e existe aí já já bem precificado esse movimento de subir taxa de juros, mas, enfim, se tiver algum soluço, isso tende a replicar, a impactar Brasil, principalmente eventual saída, corrida para um porto seguro e assim por diante, né? De qualquer modo, o que a gente tem identificado recentemente é uma volta do investimento estrangeiro, né, no país. Então, eu diria que, por hora, esse movimento tá se traduzindo em rentabilidade positiva, né? No Brasil. Eu acho que institucionalmente eles são historicamente sempre foram muito capazes de gerenciar e se porventura eles têm um congresso muito sólido, né? E eu acho que o Trump tende a fazer um bom governo e eu acho que tem saído aí vai ao longo do tempo não ser impactante, as coisas vão se assentar e não vai ficar essa rotina aí de especulação do que ele pode vir a tomar decisão. Eu acho que o país pós-crise veio fazendo uma lição de casa muito sólida e está conseguindo galgar os resultados. Isso, a gente olhando para frente, não enxerga nenhuma ruptura. Tá? É claro que você tem ali, sempre todo mundo fala, mercado de bolsa, sempre no all-time high, mas é algo que sempre vai ter um all-time high, sempre vai ter uma média mais baixa. Isso daí é a gestão do dia a dia, você tem que saber contemporizar. Então, acho que, por fim, o que você perguntou de 2018, a gente, claro, você sempre vislumbra, e principalmente quando você olha para esse tipo de público, você faz uma previsão muito menos de curto prazo e muito mais de médio e longo prazo, né? Então, por isso os movimentos de classe de ativos não tendem a ser tão radicais na estatística. Esse é um trabalho de você buscar as oportunidades. Assim, se a gente, e eu acho que a média tende a acreditar que o país vai passar bem por essa turbulência, esse governo, se a gente pode dizer, de transição, vem conseguindo até o momento as aprovações necessárias, né? A Previdência vai ser extremamente importante, né? Isso concretizando, eu acho que o Brasil volta a entrar nos trilhos, e aí eu diria que 2018 mantém-se um viés positivo, né? Se a gente tiver desse lado da mesa, vamos dizer, ligeiramente ou cautelosamente otimista, né? Se a gente for fazer análise para o outro lado, não aprovação de previdência e tal, aí você tem que colocar um pouco as barbas de molho, né? Mas a gente trabalha para que as coisas aconteçam, contribui através da associação para que isso aconteça e atua na linha de que as coisas vão melhorar para frente.
O senhor Bruno Frederowski, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, muito obrigado pela apresentação. Eu queria saber se já dá para ter um feeling de o quanto desse crescimento do AUM veio de repatriação, se esse fluxo foi significativo, e também olhando para frente, se vocês esperam que tanto o número de grupos econômicos que está participando desse segmento cresça, como também a quantidade de dinheiro aplicado por cada grupo econômico continue aumentando. Obrigado.
Obrigado. Vamos lá. Eu acho que o movimento de repatriação, ele é um movimento para a gente falar que isso refletiu, a gente não consegue carimbar primeiro, não consegue carimbar o dinheiro na estatística, né? A gente só vê o movimento consolidado. É claro que o movimento do que foi divulgado, né, dos números, ele tende a ser positivo, né? Para o segmento, não só para o nosso segmento, mas para o de private, varejo, assim por diante, né? Pessoas que puderam regularizar suas situações e optaram por trazer recursos para o país, isso vai fluir nos diferentes segmentos, né? Eu diria que esse nosso segmento está bastante antenado e acompanhou, não só aqui através da associação, acompanha isso de perto com o escritório de advocacia. Eu acho que é, sem dúvida, uma oportunidade, mas a gente não consegue te garantir que esse movimento. Eu diria que esse movimento não está refletido aqui ainda, né? Mas ao longo do tempo, isso destrava uma liquidez. Essa liquidez ela pode fluir para esse segmento. Mas como o dinheiro não é carimbado, a gente nem mesmo assim eu acho que vou conseguir te precisar lá na frente, né? Eu olho para o lado positivo do trabalho que essa indústria vem fazendo. É um trabalho que é um segmento, eu diria, novo, principalmente do ponto de vista de autorregulação. É um segmento já mais antigo na indústria, mais novo no ponto de vista de autorregulação. Todo o trabalho de trazer essas casas para dentro da associação e buscar subir a barra para que cada vez mais a gente tenha um trabalho, um serviço ofertado e o atendimento ao cliente de primeira linha. Eu diria que isso se reflete no, no, na evolução do AUM e de grupo econômico, né? As casas vêm se especializando, vêm buscando uma melhor oferta de serviço, e eu diria que se a especialização for um nome importante nesse jogo, essa indústria tende a manter esse crescimento ao longo do tempo, tá? Então, a gente continua positivo e acha que tanto o grupo econômico como a UEM tende a crescer. E aí, se a gente for na linha do que eu já disse de como o Brasil virá a ser 2017, 2018, né, a elasticidade do PIB reflete muito em negócios, né, destrava valor de venda de negócios, gera crescimento econômico e por si gera aumento patrimonial. Então, assim, tanto os clientes atuais como novos entrantes, né, isso aí geraria, possibilitaria que o AUM aumentasse e por conseguinte, o número de grupos econômicos.
Muito obrigada.
Valeu.
O senhor Ângelo Cavini, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, sou eu de novo, Richard.
Fala, né?
Queria perguntar para você, esse crescimento da renda variável, apesar de ter sido significativo, 22%, ainda ficou bem abaixo do desempenho da bolsa no ano. E a impressão que dá é que conversando com alguns gestores, a pessoa física ficou um pouco de fora dessa recuperação. Como você falou, muito estrangeiro entrou, né? Eu queria saber, muita gente está esperando que haja um aumento expressivo de pessoa física aplicando na bolsa e esse investidor seria de alta renda, principalmente. Eu queria saber a sua perspectiva para essa entrada da pessoa física e também um pouquinho sobre que outros veículos de investimento você acha que vão ser disponíveis
Ok, Ângelo, vamos tentar traduzir aqui de uma forma. Eu acho que essa indústria, obviamente, está atenta a todas as oportunidades, né? Agora, o movimento, eu diria, mais recente aí de bolsa tá bastante concentrado no, no em alguns setores e em alguns papéis, né? Ele ainda não foi, vamos dizer, cross the border para toda a indústria. Agora, quando você olha para a nossa estatística e quando eu chamo atenção para a participação de bolsa nas carteiras, imagina que a gente não tivesse, e é o que aconteceu, né? Se a gente não tivesse buscado fazer o posicionamento, acertar o momento certo de entrar e sair, mas sim carregasse uma exposição em bolsa que refletisse muito mais um conceito de participação empresarial, eu diria que se a gente fosse tentar, e fosse possível a gente pegar todas as carteiras dessa parte de bolsa e colocar desde 2013 até agora, eu poderia te garantir que a maioria delas estaria bastante em cima do resultado do índice em si. E eu acho que é assim que a indústria se posiciona. É claro que as oportunidades que em algumas indústrias e principalmente em alguns papéis devem ter sido capturados, né? E quando você consolida a média, isso não reflete se você olhar do crescimento de um ano para o outro. Mas eu procuro trazer a tua análise para esse conceito mais de longo prazo. E aí, nesse conceito, eu tenho certeza que a evolução tem sido bem acima do comparável aos índices aí tradicionais. E a sua outra pergunta foi das classes de ativos, né? Eu diria que eu fiz algum comentário em algum momento aqui dos multimercados, principalmente pelo movimento de queda de taxa de juros, né? É um movimento que tem sido consistente, e a equipe econômica também tem tido sucesso nessa comunicação. E aí a gente pode eventualmente pensar, tem menos prêmio agora do que tinha, mas é justamente esse tipo de situação de mercado que os gestores macro, né, multiestratégia, conseguem capturar melhor. Então, se eu fosse destacar aqui, eu daria um destaque pro segmento multimercado, seguido ao de bolsa, né? Eu acho que...
É o que você tinha, inclusive, o que eu tinha perguntado, né? Se vai ter esse movimento maior de pessoa física, desse investidor indo para a Bolsa, né?
Então, porque aí, eu diria assim, para esse segmento, você já vem carregando uma exposição à renda variável, né? Eu acho que... Aí a gente não dá para falar por todo o segmento, mas eu diria para uma média boa que existiria aí uma acomodação para se destravar de novo, uma vez que tiverem todas tiverem bem encaminhadas ou até mesmo aprovadas todas as medidas que o governo se propôs, né? Isso tende a destravar bastante. Crescimento e por si só o movimento de queda de taxa de juros também é um driver importante para quando você faz análise de fluxo de caixa descontado das empresas, né? Então, sempre o varejo, né, ou esse público que fica mais acompanhando depois que a notícia já chegou nos jornais, acaba muitas vezes pagando um pouco por essa decisão mais tardia, né? Eu diria que é muito mais importante você, ao longo do tempo, manter uma exposição em diversas classes de ativos do que tentar acertar esses movimentos mais radicais, mais de movimento de queda e subida, né? E aí... por isso que eu falo destaque nos multimercados, porque eles conseguem fazer bem isso daí, se utilizar derivativos para as proteções e assim por diante. Mas eu acho que ainda existe boas oportunidades em renda variável, olhando para frente.
Certo. Agora, a CVM também tá preparando aí uma regulamentação para os consultores de investimentos, né? Isso aí, de alguma forma, afeta vocês? Interfere com o setor?
Não, interfere positivamente, né? Mas a CVM se propondo a colocar e colocou em audiência pública essa norma. Aqui a gente, como associação, tem se preparado e vai participar com comentários e pleitos, né? Isso é muito positivo para a indústria como um todo, né? Esse novo personagem, ele ser bem configurado, vai aumentar a oferta de atendimento para os diferentes segmentos. A gente não pode enxergar isso, a gente só enxerga isso positivamente. Vê isso como muito um movimento muito bem orquestrado pela CVM, e a gente como associação tem participado e vai participar ao longo do tempo de toda e qualquer norma que vier em audiência pública pela CVM. E a gente, para o nosso segmento, eu acho que a sua pergunta vai na linha de que, via de regra, as casas de gestão de patrimônio também ofertam consultoria, né? Porque quando você faz gestão, você também tem uma atuação consultiva, né? Então isso também é muito positivo, porque você delimita lá a atuação de cada um dos personagens. Então a gente enxerga e tem boas expectativas para a norma também.
Ok, muito obrigado. Deixa.
Valeu.
A senhora Cíntia Decloé, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Richard. Bom, eu acho que boa parte das perguntas que eu tinha já foram respondidas. Eu só queria checar, né, com você se eu entendi bem, mas, enfim, você considera que os investimentos em 2017 devem se manter mais ou menos com essa mesma distribuição que houve em 2016? Em termos de renda variável, você acha que já houve assim uma espécie de uma antecipação e que agora, para aumentar um pouco mais essa exposição, vai depender de aprovação pelo menos da reforma da Previdência, se está correta é isso?
Acho que em linhas gerais, sim, Cíntia. Bom dia.
Bom dia.
Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente sempre está olhando estatística, que é uma fotografia, né? Se a gente fosse possível, né, sistemicamente montar uma estatística mensal, de repente ficaria um pouco mais claro esses movimentos. Mas quando a gente olha grandes números, você tem que fazer se utilizar um pouco dos comentários, né? Então a gente tem de 2013 a 2016 uma notadamente aqui, eu não lembro que número é esse slide aqui, mas é o slide onde fala da distribuição por produto. É aí que eu estou me referindo. Se você vem de 2013 até 2016 no azul, de renda fixa aumentando, o que eu chamo a atenção é esse um período mais difícil, toda a questão política e assim por diante. Então, dois destaques ali: o movimento de preservação, para você buscar se posicionar em título público e evitar um pouco classes com mais risco, mas também um movimento vislumbrando oportunidades até mesmo nos títulos públicos, seja ele pré ou os indexados, né? Então, na parte de renda variável, aparentemente uma manutenção maior, mas em termos de volume, você vê que em termos de AUM, ele denota que a gente mantém um posicionamento. Então, assim, se a gente olha para 2017, é claro que quanto a gente vem de uma situação bem crítica, né? Se discutiu solvência, assim por diante. Então a gente precisa, o mercado como um todo precisa que fique claro os movimentos. Então, esse governo tem acenado com relação às medidas. As medidas foram bem assimiladas pelo mercado, e somente a continuidade desse movimento vai dar uma certeza maior para os agentes se posicionarem. Então, assim, a gente não, como eu já coloquei aqui, se é um segmento consolidado, eu diria, do ponto de vista do cliente, né, patrimônios consolidados. Então você não vai buscar dar os tiros para extrair o máximo de valor. Então, você vai buscar sempre com cautela se posicionando. Então, uma vez que os movimentos recentes foram bem importantes em diferentes classes de ativos, eu digo importantes em termos de rentabilidade, sempre tem um período de acomodação, né, para voltar a enxergar qual que será a tendência. A gente, como eu frisei, imagina que essa tendência se mantenha positiva porque o governo e a equipe econômica têm tido muito sucesso no que têm feito. Então, a gente está otimista com os resultados para frente.
Agora, o slide anterior a esse que você comentou agora, de 2013, que mostra a variação por produto, enfim, ele mostra que houve um crescimento nos investimentos de multimercado, em renda variável. Quer dizer, como é que eles se conversam aí, esse quadro, com o seguinte?
Então, eu acho que eles se conversam se a gente conseguisse projetar os movimentos dos anos seguintes, e também se fosse possível a gente explodir um pouco melhor cada uma dessas grandes classes, né? Eu diria que o crescimento em AUM dos multimercados, ele reflete uma atuação maior desses veículos no, no, nas diferentes carteiras, né? Então, eu acho
Mas
que
assim, já prevendo uma situação de melhora macroeconômica, é isso?
já prevendo, eu diria até um pouco antes, né? À medida que você já começou a ficar claro, pós-impeachment, que
Isso.
existia a montagem de uma equipe, existia todo um movimento para interpretação do que tinha que ser feito, aí já começou a destravar bastante valor desse segmento, e os gestores de patrimônio se aproveitaram bem, né, olhando
Então,
para frente.
a minha pergunta é esses percentuais devem continuar crescendo ou como é que você acha que esse quadro aqui vai se comportar agora em 2017?
Eu diria que o percentual em multimercado, que nem eu falei anteriormente, para o Ângelo, multimercado e renda variável tenderia a apresentar percentuais maiores se a gente pudesse se teletransportar para 2017 e estar fazendo esse mesmo call. Se eu fosse
Ah, tá.
apostar aqui, apostaria em multimercado e renda variável.
Entendi. E na renda fixa, Richard, os incentivados, eu não sei se você tem essa quebra, mas enfim, os incentivados continuam, têm uma participação importante.
Sim, os incentivados, as emissões que em anos anteriores foram bem maiores, eu acho que reduziram de forma significativa, mas também por conta da contrapartida, né? Tanto os agropecuários, menos os agropecuários, mais os imobiliários, eles dependem do lastro, né? E o mercado imobiliário sofreu bastante, então o lastro diminuiu. Né, o prêmio também nesses títulos diminuiu, e aí as casas viram menor oportunidade em se posicionar aí. Você deve ter acompanhado, principalmente nesse ano, uma oferta de incentivados, que menos LC, eles assim, mas os CRIs e CRAs, né?
Isso.
Então, é uma outra forma de securitização, e é uma outra forma das empresas conseguir levantar recursos. Então, eu diria que não vai ser o movimento lá do passado que houve uma concentração importante por conta do prêmio, mas é uma classe de ativo que as casas têm dedicado tempo para entender e ver o que realmente extrai o joio do trigo e ver o que realmente faz sentido carregar e o que não faz. Nessa linha também, as debêntures incentivadas, à medida que o mercado de capitais se abrir, também podem vir a ser uma oportunidade que as casas vão se debruçar para ver o que existe e o que não existe de valor.
Entendi. Ok. Obrigada, Richard.
Valeu, Cíntia.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Richard Zibiotto para suas considerações finais.
Bom, mais uma vez agradecer em nome da associação, a presença de todos vocês. Obrigado pelos questionamentos. Eu acho que a gente, como eu disse, está bastante otimista para o segmento e a gente fica totalmente à disposição, se porventura os senhores precisarem de novas informações. Procuramos nos ver no próximo call, tá bom? Obrigado a todos.
O Conference Call da Ambima para apresentação do balanço anual do segmento de gestão de patrimônio está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.